Televisão A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 31 de maio. Hoje, aqui na região de Washington, estamos com um dia bonito, sol a brilhar, 24 graus centígrados. Primeiros 30 minutos da emissão de 90 minutos a cargo de João Santa Rita e a produção está a cargo do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Ministro ugandês ferido a tiro em tentativa de assassinato que mata a sua filha e guarda-costas. A União Europeia vai proibir companhias aéreas da Bielorrússia e vai impor sanções contra diversas entidades deste país. Os primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. Aumenta a tensão entre MPLA e UNITA, com Galo Negro a avisar que não se pode responsabilizar por ações dos seus militantes. Frente Patriótica da Oposição poderá ser anunciada formalmente em agosto. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O ministro dos Transportes do Uganda, que liderava as Forças Armadas, foi baleado na terça-feira num ataque que deixou a sua filha e guarda-costas mortos, disse um porta-voz do governo. O ataque ocorreu quando o ministro, o general Edward Katumba Wamala, que foi chefe das Forças de Defesa entre 2013 e 2017, conduzia na capital, em Kampala, disse o porta-voz do governo, Chris Bariomusi. O tiroteio de terça-feira é o mais recente de uma série de tentativas de assassinato de alvos de grande visibilidade na capital do Uganda. Incidentes em circunstâncias semelhantes ocorreram em 2018, 2017 e 2015. Neste último foi morta a procuradora que investigava um ataque jihadista em Kampala. Nunca ninguém foi preso ligado a estes ataques. A União Europeia está a preparar sanções contra a companhia aérea da Bielorrússia e cerca de uma dúzia de entidades ligadas à aviação desse país, disseram três diplomatas citados pela agência de notícias Reuters. Os diplomatas disseram que estas medidas serão provisórias antes de sanções económicas serem aplicadas ao país, cujas autoridades forçaram um avião comercial a aterrar na capital para prender dois ativistas da oposição. O avião viajava entre a Grécia e a Lituânia. Os governos da União Europeia, que descreveram o incidente como um ato de pirataria aérea estatal, estão a preparar sanções contra setores que jogam um papel vital na economia da Bielorrússia. Os diplomatas disseram que já a partir de sexta-feira, a União Europeia poderá proibir voos sobre o território da Bielorrússia e direitos de aterragem a companhias aéreas deste país. Os diplomatas disseram que os indivíduos que serão alvo de sanções são entidades do Ministério dos Transportes, do Ministério da Defesa, da Força Aérea e uma entidade do aeroporto de Minsk. A Comissão da Verdade da Gâmbia terminou hoje mais de dois anos de trabalhos, durante os quais ouviu testemunhos de violações de direitos humanos durante a governação de 22 anos do presidente Yahya Jammeh. Jammeh foi afastado do poder em 2016 e fugiu para a Guiné Equatorial. O seu sucessor, Adama Barros, formou uma comissão independente da Verdade, Reconciliação e Indenizações, que iniciou as suas investigações em janeiro de 2019 e ouviu 392 testemunhas. A comissão irá submeter um relatório ao presidente em julho e o presidente terá depois seis meses para implementar as recomendações da comissão. Entre os crimes investigados, contam-se assassinatos de vítimas que foram depois deitadas num lago com crocodilos na aldeia natal do anterior presidente. Após uma década de ausência, o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, vai regressar ao país a 17 de junho, após a sua absolvição pelo Tribunal Penal Internacional de Crimes contra a Humanidade, disse segunda-feira um funcionário do partido. Em abril, o Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, confirmou que Gbagbo e o seu antigo braço direito, Charles Blé Goudé, eram não culpados da violência pós-eleitoral que abalou esta nação entre 2010 e 2011. Mais de 3 mil pessoas foram mortas em meses de luta após as eleições de 2010, quando Gbagbo contestou os resultados da votação, ganha pelo atual presidente Alassane Ouattara, e recusou admitir-se. Gbagbo tornou-se o primeiro chefe de Estado a ser julgado no tribunal, embora tanto ele como Blé Goudé tenham sempre insistido que não eram culpados de crimes contra a humanidade. O presidente Ouattara disse que o seu antecessor será bem-vindo a regressar a casa e que, segundo disse, vai desfrutar das vantagens e subsídios disponíveis para os ex-presidentes. O dirigente da Igreja Católica, o Papa Francisco, atualizou o Código Penal da Igreja na terça-feira, acrescentando diretivas sobre a punição de crimes de abuso sexual por padres. A revisão das sanções penais, no âmbito do Código de Direito Canónico, seguiu-se a um longo processo que envolveu o contributo de peritos em lei canónica e peritos em direito penal, e veio depois de repetidas queixas de vítimas de abuso sexual e outros abusos, cuja redação anterior do Código estava desatualizada e intransparente. O objetivo da revisão, escreveu o Papa Francisco ao introduzir as alterações, é, citamos, a restauração da justiça, a reforma do infrator e a reparação do escândalo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A tensão entre o maior partido da oposição, a UNITA, e o MPLA continua a aumentar, com o Galo Negro a acusar o MPLA de estar a aplicar um plano que tem como objetivo causar divisões internas na UNITA, com uma campanha que descreve de demonização do seu líder, Adalberto Costa Júnior. O Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA denunciou esse alegado plano que, segundo disse, passa pelo aliciamento dos seus quadros, partidarização dos órgãos estatais de comunicação social, instrumentalização dos órgãos de apoio do Presidente da República e dos serviços de inteligência do país para demonizar o presidente da UNITA. A UNITA avisa que isso está a causar tensões e que não se pode responsabilizar por eventuais ações dos seus militantes.
Abílio Kamalatanuma, general na reforma e secretário para os antigos combatentes da UNITA, disse em entrevista à Voz da América:
tanto é essa estratégia que tem imposto em movimento. Com calúnias, vão buscar, vão comprar pessoas dentro do partido, pessoas famintas, e depois colocam-nas em hotéis, restaurantes, e vão falando pelas televisões, e etc, etc. Vão comprando pessoas que vêm de Portugal, algumas delas, no caso do Galeardo, agora proximamente penso que vai se juntar mais uma pleia de gente, todas elas no mesmo, na mesma direção de continuar a demonizar o presidente da UNITA, porque pronto, é um adversário que João Lourenço elegeu, que é aquele que não lhe tira sono.
Kamalatanuma alerta que o seu partido não vai se responsabilizar com as ações que os militantes do seu partido vão levar a cabo para impedir a efetivação do plano do MPLA de inclusão da UNITA.
Você viu o que aconteceu aqui na Viana? Havia uma reunião para levar mais uma denúncia, e os militantes organizaram-se e foram lá desfazer aquilo. E felizmente, não houve danos materiais nem humanos, mas nós não vamos nos responsabilizar. Agora, o dono da estratégia, que seja responsável, de ver se está a levar o seu esforço para uma direção que não é saudável e também não é de responsabilidade segura para as vidas das pessoas. Portanto, isso é fundamental que os angolanos reflitam bem nisso. E, sobretudo, aqueles que se envolvem também nestas atividades.
A UNITA apoia a ação dos militantes que, por exemplo, vão desfazer estes grupos?
Não, a UNITA, os militantes estão fartos. E a UNITA, com certeza, que como partido legal, pauta por aquilo que está constitucionalmente consagrado. Mas também as pessoas fartam-se. As pessoas fartam-se. Liberdade de expressão não é a utilização leviana da informação, sem fundamentos. E não nós levamos esses assuntos para os tribunais. E os próprios tribunais não agem, porque sabem que há um senhor, ordem superior, que vai dar ordens aos tribunais para que elas não avancem com esses processos.
Entretanto, em resposta, numa longa mensagem, Rui Falcão, porta-voz do MPLA, disse, e cito, o MPLA tem mais de 4 milhões de militantes com quem tem de se preocupar de forma permanente. Não tem tempo para se preocupar com a vida interna dos outros partidos. Coquimucuta, Luanda.
UNITA e duas outras organizações políticas, o Para Já Servir Angola e o Bloco Democrático, continuam negociações para a formação de uma coligação eleitoral. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a Frente Patriótica pode ser formalmente proclamada em agosto deste ano, altura em que as lideranças das várias sensibilidades políticas interessadas esperam manter um último encontro de negociação. Venâncio.
De acordo com membros da direção do projeto Para Já Servir Angola, Serafim Simião, neste momento decorrem negociações das partes visando dar corpo ao projeto e determinar quem deverá liderar a plataforma, integrada atualmente pela UNITA, pelo projeto Para Já Servir Angola e pelo Bloco Democrático. Sem avançar nomes de prováveis concorrentes à liderança da esperada gremiação política, Serafim Simião assegurou à Voz da América que vai liderar o projeto quem estiver em melhores condições e capacidade de mergulhar nos votos quer do MPLA, quer da sociedade civil. O político disse que a iniciativa continua aberta para a entrada de mais formações políticas da oposição que se identificarem com a necessidade da alternância política em Angola.
A UNITA sozinha não consegue naturalmente romper o MPLA. O Para Já também sozinho, vamos ser honestos, não vamos conseguir tirar o MPLA do poder. E logo precisa-se de uma direção, né, depois das negociações. Então aí estaremos prontos para cada um. A partir de si, primeiramente, inicializar que vamos partir para uma frente unida de pensar e construirmos uma Angola. Não é uma mudança por mudança, é uma mudança qualitativa que nós queremos ou que auguramos ter. Vai liderar a frente patriótica quem estiver em melhores condições. Isto, naturalmente, baixando os egos de cada um, nós temos que ver de uma maneira realística quem consegue mais mergulhar nos votos, quer do MPLA, quer da sociedade civil, quer dos outros partidos, quem é a pessoa consensual. Isto, naturalmente, também observando aquilo que é a humildade de cada líder.
Dos partidos com assento parlamentar, apenas o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, se manifestou publicamente contra o projeto. Entretanto, o analista Fernando Ngueleng defende que a oposição deve aproveitar o momento em que, pela primeira vez, goza de uma popularidade e apoio sem precedentes da cidade angolana, o que pode concorrer para a derrota eleitoral do MPLA. Ngueleng defende, no entanto, a entrada em cena de partidos políticos não comprometidos com o passado de guerra em Angola, numa referência à UNITA e ao MPLA.
Porque aí acaba por ser a esperança, acaba por ser a única solução para acabar com essa contenda. Porque essa contenda é de 45 anos, então é preciso começarmos a analisar agora a coisa num todo, porque os ciúmes, o egocentrismo dessas duas forças políticas podem criar longevidade da resolução dos problemas angolanos. A partir dos últimos anos, a popularidade da oposição em Angola também disparou. Esse fato fica evidente o seguinte: se o partido da oposição conseguir vencer as eleições e não conseguirmos uma transição tranquila e democrática, transparente, então haverá necessidade de surgimento de partidos políticos não comprometidos com os conflitos políticos em Angola.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O escândalo financeiro da Casa Militar da Presidência da República, que culminou agora com a exoneração do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, o general Pedro Sebastião, vai trazer consequências para Angola. Esta é a opinião do dirigente da Casa CE, que falava no Lubango, onde está o Teodoro Alba.
Manuel Fernandes, em visita de trabalho na Huila, considerou que foram estas as práticas condenadas no passado que deixaram o país em dificuldades económicas e financeiras atuais. Para o político, apesar das mexidas operadas, o presidente João Lourenço sai fragilizado e o país vê o seu nome fortemente manchado.
Esta situação, infelizmente, terá consequências trágicas para o nosso país, porque descredibiliza o nosso país, manchou a reputação do nosso país no âmbito da circulação monetária. Não é possível um país organizado economicamente que toma as vontades de moeda, quer seja nacional ou estrangeira, fiquem fora do sistema bancário, tal como aconteceu.
Dirigindo-se à massa militante da coligação durante uma atividade política, Manuel Fernandes apontou as metas para os próximos desafios eleitorais em Angola, os recentes pedidos de desculpas e perdão do presidente João Lourenço das vítimas dos conflitos políticos ocorridos em Angola e do 27 de maio de 1977 não passaram ao lado do político que reconheceu o ato como um feito notável, mas que devia haver um pouco mais.
Haveria uma catarse, isso implica dizer, entre todos aqueles que cometeram os males neste país, quer seja no âmbito das matanças, quer seja no âmbito econômico, pudessem vir ao povo angolano e pedir perdão, reconhecer que falharam e pedir perdão. Só assim é que haverá uma verdadeira reconciliação com o nosso povo. Só assim é que poderemos promover a verdadeira pacificação dos espíritos.
O líder da KDC disse ainda, na ocasião, estar lançado o processo de reconciliação interna na coligação, tendo apelado ao regresso de todos quantos tinham deixado a formação política na sequência de desentendimentos do passado, marcado pelo afastamento de Adel Chivo Cuvuco, o maior rosto de então. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
As dívidas de Angola continuam a causar algum debate sobre se o país tem ou não capacidade de as pagar. A agência de notação financeira Moody's acaba de dizer que poderá haver dificuldades para financiar a dívida a curto prazo, embora o Fundo Monetário Internacional diga que a dívida angolana é sustentável. O Manuel José foi ouvir especialistas.
A renomada agência Moody's diz que a principal questão neste momento é saber se o Executivo vai conseguir refinanciar a sua dívida no curto prazo. O Ministério das Finanças de Angola é mais otimista em relação à sustentabilidade desta dívida. O economista Carlos Padre não vê desta maneira.
Angola atualmente não está em condições de poder suportar esse volume de dívida que tem. A única saída é realmente haver mais investimento, principalmente uma maior folga financeira por parte dos bancos para poderem financiar principalmente as pequenas e médias empresas, porque essas é que estão a dar emprego.
O Fundo Monetário Internacional recentemente previu que a dívida de Angola era perfeitamente sustentável e é nesta linha de pensamento com que o Executivo angolano se tem apoiado. O economista Damião Cabulo diz que o Executivo deve socorrer-se da academia para que as soluções a encontrar sejam científicas e não políticas.
Eu não acredito que eles tenham capacidade de fazer. São puramente opiniões políticas. Era importante que os nossos políticos chamassem a academia para fazer estudos, estudarem tudo isso e apresentarem as possíveis soluções.
Na mesma linha de pensamento está o professor de economia Faustino Mumbica.
E isto é uma questão de ciência, é uma questão de teoria econômica. A nossa dívida face ao PIB, começamos a entrar na zona vermelha. O valor da dívida está a superar o PIB. Fica-se com dificuldade de refinanciar a dívida. A questão que se deve colocar aos angolanos é se vale a pena continuarmos a endividar-nos e a fazermos coisas que não são úteis para a sociedade. O conceito de sustentabilidade da dívida cai por terra. Para que ter uma dívida sustentável quando os valores que são obtidos no endividamento vão para beneficiar particulares? Essa é que é a grande questão.
Mais de metade do valor do Orçamento Geral do Estado vão para o serviço da dívida, ou seja, para pagamento da dívida. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos para Malanje, onde se assinalou a Jornada Nacional da Criança e onde a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher revelou que cerca de 52% dos casos de violência contra as crianças envolvem crianças do sexo feminino. Isaías Soares.
Nos primeiros 6 meses do ano, o Tribunal SOS Criança registrou cerca de 200 mil denúncias sobre abandono de menores, acusações de práticas de feitiçaria, exploração do trabalho infantil, fuga à paternidade, disputa de guarda de menor, negligência, rapto e tráfico, violência física, psicológica e sexual.
Das crianças vítimas de violência, a maioria, que vai de 52%, 0,3% são violências do sexo feminino, na sua maioria. Da análise efetuada, que embora o conjunto apareça como uma cifra abaixo de 2,35% em comparação com mais de 16% da fuga à paternidade, do total geral dos casos de violência
no período em que cresce.
Faustina Alves, que discursava na cerimónia nacional do Dia Internacional da Criança, nesta cidade, defendeu o reforço de sinergias dos vários setores sociais em prol da defesa dos direitos dos petizes no âmbito da municipalização da ação social para a proteção e desenvolvimento integral dos menores, tema do ano. O enviado do UNICEF Angola, Giovanni Mota, lembrou que em todo o mundo, milhões de crianças não têm acesso à educação, à saúde e a brincadeiras, porque são obrigadas a sustentar as respectivas famílias. O funcionário sênior da Agência das Nações Unidas, que reiterou o apoio à infância nos primeiros anos de vida, alertou o governo angolano a olhar na agenda de desenvolvimento do país nesta altura da pandemia do novo coronavírus, que torna mais vulneráveis as crianças.
Algumas das questões que atualmente mais preocupam a Unicef dizem respeito essencialmente ao aumento dos casos de violência contra crianças, motivado naturalmente pela pandemia do Covid-19. O acesso ao serviço básico, como a vacinação, cuidado da nutrição, a estimulação precoce, que são essenciais para a sobrevivência de cada menino e cada menina.
Apesar da Covid-19, o número de crianças de rua e na rua é preocupante na província angolana de Malães, disse o governador Norberto dos Santos, que pediu já o apoio das igrejas locais a contribuir com projetos para eliminar o fenómeno. Isaías Torres de Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, quando se iniciar a segunda meia hora, e isso vai ser em FM, frequência modulada, e em frequência modulada vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, ouvintes, a sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Esta semana é com o Dr. Paulo Macana. Ele é investigador do estudo sobre as estratégias para acelerar a eliminação da doença do sono como problema de saúde pública em Angola. Vamos por conseguindo falar sobre a doença do sono e as suas consequências. Se quiser participar, pois manda uma mensagem por escrito ou em áudio mesmo para o WhatsApp da Voz da América. O número é mais 1-202-251-9466. Ou então pode mandar o seu nome, número de telefone em Angola, para os nossos números locais em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. E depois, durante o programa, nós contactamos-lo para o ouvinte participar ao vivo no programa. US$ 2 milhões aprovados para o combate à malária, HIV, SIDA e tuberculose nas províncias de Benguela e KwaZulu-Natal, no âmbito de uma linha de financiamento do Fundo Global, começam a ser gastos já a partir de julho. Mas o programa vai ser aplicado num ambiente de extrema pobreza que está a contribuir para a proliferação das doenças. O aviso é do presidente do Fórum Provincial de Parceiros na Luta contra a Malária em Benguela, João Micel da Silva, que alertou para debilidades em matéria de prevenção, realçando o saneamento básico nas cidades e também a fome entre as famílias. João Marques.
João Micelo da Silva, igualmente membro do mecanismo de coordenação do Fundo Global em Angola, em entrevista à Voz da América, lembra que muitos cidadãos chegam aos hospitais em situação de fragilidade.
Este universo de problemas da pobreza extrema tem consequências negativas, sobretudo no ambiente da saúde pública. Seja em Luanda, seja em Benguela, em qualquer parte do país, enfrentam o mesmo cenário. Daí que nós temos estado alerta em sentido do governo injetar mais verbas financeiras no sentido de poder mitigar determinadas situações que nós vamos assistindo hoje, sobretudo no apoio daqueles doentes que vão solicitar os serviços da rede pública de saúde. É preciso termos um entendimento que a questão da malnutrição resulta da ausência de uma estratégia nacional de segurança alimentar. Deve haver algum
já o gestor de projetos do PNUD em Benguela, Inocêncio José, assume que a implementação da iniciativa com o Sistema Nacional de Saúde em crise, por conta das enchentes, face à falta de capacidade de resposta, representa um grande desafio.
Para o país, nem para o PNUD também, como o gestor desse financiamento, no projeto prevê-se então a capacitação dos técnicos e o fortalecimento da logística em termos de medicamentos e equipamentos para diagnóstico e tratamento dessas três doenças. Temos, sim senhora, noção em relação à problemática da malária, da tuberculose e do VIH. É preocupante. São vidas. Uma vida já é preocupante, imagina, para muitas.
Inocêncio José foi à sede do governo provincial, na última semana, informar ao governador de Benguela, Luís Nunes, que o projeto começa a ser executado daqui a um mês. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Hoje no desporto vamos começar com o futebol, com a Copa América, a Taça das Nações da América do Sul em futebol. As autoridades brasileiras confirmaram hoje oficialmente que a competição se vai realizar no país. Isto depois da Argentina ter anunciado que não poderia receber os jogos devido a pressões internas e externas devido à pandemia do coronavírus. A Colômbia, que era a co-patrocinadora, também tinha desistido, mas devido à instabilidade política, ontem, depois de notícias de que o Brasil iria receber a competição, o governo disse que ainda faltava negociar alguns aspectos, mas tudo parece estar resolvido. A competição estava marcada para se iniciar no próximo dia 13. Vamos a ver se é isso que vai acontecer. Ténis, campeonato aberto de França, é o Roland Garros, onde a grande notícia, claro está, foi a decisão da japonesa Naomi Osaka abandonar o torneio depois de se recusar a participar na tradicional conferência de imprensa após cada jogo. Isso apanhou os organizadores de surpresa, que, segundo notícias, a tentaram contactar várias vezes, sem sucesso. Quando os organizadores a multaram, ela decidiu abandonar o torneio, tornando então público pela primeira vez que tinha sofrido de depressão e que queria evitar os jornalistas para salvaguardar a sua saúde mental. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Hoje, na nossa terceira meia hora, vamos falar de política americana e em foco vai estar o debate sobre as origens do coronavírus. Um tema interessante. Continuo com a Voz da América.
Is my Ronaldo Ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão em português. Já estamos no mês de junho, nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e a Mense Miguel na edição e apresentação, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque das notícias, tentativa de assassinato contra o general ugandês em Kampala, capital daquele país. A União Europeia vai proibir linhas aéreas da Bielorrússia e impor sanções a este país. A Comissão da Verdade termina 12 anos de trabalho sobre atrocidades na Gâmbia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Boa escuta. As notícias com João Santa Rita.
O ministro dos Transportes do Uganda, que liderava as Forças Armadas, foi baleado na terça-feira num ataque que deixou a sua filha e guarda-costas mortos, disse um porta-voz do governo. O ataque ocorreu quando o ministro, o general Edward Katumba Wamala, que foi chefe das Forças de Defesa entre 2013 e 2017, conduzia na capital, em Kampala, disse o porta-voz do governo, Chris Bariomusi. O tiroteio de terça-feira é o mais recente de uma série de tentativas de assassinato de alvos de grande visibilidade na capital do Uganda. Incidentes em circunstâncias semelhantes ocorreram em 2018, 2017 e 2015. Neste último foi morta a procuradora que investigava um ataque jihadista em Kampala. Nunca ninguém foi preso ligado a estes ataques. A União Europeia está a preparar sanções contra a companhia aérea da Bielorrússia e cerca de uma dúzia de entidades ligadas à aviação desse país, disseram três diplomatas citados pela agência de notícias Reuters. Os diplomatas disseram que estas medidas serão provisórias antes de sanções económicas serem aplicadas ao país, cujas autoridades forçaram um avião comercial a aterrar na capital para prender dois ativistas da oposição. O avião viajava entre a Grécia e a Lituânia. Os governos da União Europeia, que descreveram o incidente como um ato de pirataria aérea estatal, estão a preparar sanções contra setores que jogam um papel vital na economia da Bielorrússia. Os diplomatas disseram que já a partir de sexta-feira, a União Europeia poderá proibir voos sobre o território da Bielorrússia e direitos de aterragem a companhias aéreas deste país. Os diplomatas disseram que os indivíduos que serão alvo de sanções são entidades do Ministério dos Transportes, do Ministério da Defesa, da Força Aérea e uma entidade do aeroporto de Minsk. A Comissão da Verdade da Gâmbia terminou hoje mais de 2 anos de trabalhos, durante os quais ouviu testemunhos de violações de direitos humanos durante a governação de 22 anos do presidente Yahya Jammeh. Jammeh foi afastado do poder em 2016 e fugiu para a Guiné Equatorial. O seu sucessor, Adama Barros, formou uma comissão independente da Verdade, Reconciliação e Indenizações, que iniciou as suas investigações em janeiro de 2019 e ouviu 392 testemunhas. A comissão irá submeter um relatório ao presidente em julho e o presidente terá depois 6 meses para implementar as recomendações da comissão. Entre os crimes investigados, contam-se assassinatos de vítimas que foram depois deitadas num lago com crocodilos na aldeia natal do anterior presidente.
Em São Tomé e Príncipe, ativistas defensores da criança dizem que o governo deve investir mais na proteção dos menores.
Centenas de processos relacionados com crimes de abuso sexual de menores foram arquivados, alegadamente por falta de prova.
Reportagem de Oscar Medeiros, que iremos destacar adiante nesta emissão de 1 de junho de 2021. É a Voz da América, a partir de Washington, D.C., que iniciou o seu espaço de reportagem em Moçambique, onde economistas dizem que só um profundo diagnóstico da situação da economia, aliado à vontade política para implementar reformas, poderá fazer com que o país deixe de depender de receitas da indústria extrativa para o pagamento da sua dívida em 2024, reporta Ramos Miguel.
A Agência de Notação Financeira Moody's considera que Moçambique está em risco de entrar novamente em incumprimento financeiro em 2024, se a produção de gás se atrasar e comprometer o aumento previsto das receitas, dada a decisão da Companhia Total de interromper as suas atividades em Parma. O economista António Francisco diz que esta é uma situação que pressiona fortemente Moçambique, que na sua opinião já entrou numa situação de falência.
Praticamente Moçambique entrou numa situação já de falência. Portanto, significa que da promissos do país estão a ser iminente falência soberana, dado que o governo assumiu a responsabilidade pelas dívidas que assumiu, tanto as transparentes como as ocultas.
Defende aquele economista que só reformas efetivas e transparentes podem fazer com que Moçambique saia desta situação, sublinhando que a economia moçambicana precisa de medidas de choque partindo da atitude do próprio Estado.
Em vez de dizer vamos produzir, o Estado não produz nada. O Estado deve criar condições para que os produtores produzam. Em vez de transformarmos o país num inferno fiscal, num inferno de negócios, nós temos de transformar isto num paraíso fiscal. E isso é o que temos visto nas Maurícias, é o que vimos no Botswana, é o que vimos nesses países que estão preocupados em desenvolver e não em defender coisas que depois prejudicam toda a vida das pessoas.
Para o economista Lourenço Sambo, a economia moçambicana tem sérios problemas estruturais que precisam ser resolvidos para que a mesma possa ser sustentável e permita o pagamento da dívida do país.
Esta economia precisa, digamos, de massificar, aumentar a renda. E só se pode fazer isso com as pequenas e médias empresas.
Para Sambo, as reformas devem ser principalmente no domínio da produção.
Não produzimos o suficiente. O que este país precisa de fazer é parar, tirar para fora os recursos naturais e fazermos aquilo que é extremamente importante, transformar os recursos naturais em riqueza.
Uma riqueza que, para o economista Éder Muteia, também pode resultar de uma forte aposta na agricultura e agroindústria, não apenas na indústria extrativa, colocando o país refém de petróleo e gás.
70% dos agricultores moçambicanos trabalham em regime de subsistência. É preciso transformar esses agricultores em regime comercial. Verdadeiros privados, pessoas que produzem para vender, para ganhar dinheiro.
Não podemos pensar apenas na grande indústria. Qual é o papel da pesca, da pequena indústria e do turismo? Interroga-se aquele economista. Por seu turno, o economista João Mosca entende ser fundamental que Moçambique trabalhe no sentido da diversificação da sua economia para que não dependa fortemente das receitas do petróleo e gás, ao mesmo tempo que se esforce por tomar medidas relacionadas com a dívida pública.
Encontrar formas de travar o crescimento do endividamento externo que coloca Moçambique cada vez mais numa situação insustentável. Não? Portanto, o governo tem que tomar medidas sérias, fortes, relacionadas com a dívida oculta, com reformas internas muito sérias, sobretudo ligado ao Estado e às empresas públicas.
Para além disso, destaca o economista Ananias Matus, é fundamental também que o governo mude a forma como encara o empresariado moçambicano nos diferentes setores da atividade, porque esta é uma das formas de evitar que a economia fique refém de recursos energéticos.
Nós não temos empresários de verdade, nós temos empresários de comissões, porque é preciso ter ligações político-partidárias muito ligado à nomenclatura para o teu negócio andar. Isso não ajuda. É preciso também haver facilidade no acesso rápido ao crédito.
As pessoas receiam que o governo possa recorrer ao aumento de impostos para o pagamento da dívida, mas o ministro da Economia e Finanças, Adriano Mariani, diz que isso não vai acontecer.
Nós não vamos aumentar o imposto, pelo contrário, estamos a estudar a melhor forma de usar os impostos para dinamizar a economia. Estamos a rever a pauta aduaneira para ver como é que nós podemos estimular a agricultura.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que são com boas políticas agrárias e que a estratégia governamental vai produzir resultados.
É importante fazer-se um estudo de base em relação àquilo que são as políticas que estão sendo feitas ao setor agrário, em termos do próprio crédito que está sendo dado ao setor agrícola, à cadeia de valores do setor agrícola. Nós temos informação de que a cadeia de valores do setor agrícola não tem uma ligação concreta entre elas.
Isto numa altura em que algumas vozes questionam o processo de privatização de empresas públicas, entre as quais a Correio do Moçambique. Para alguns economistas, este processo, que peca por tardia, tem de ser feito de forma transparente.
Alguns estudos dizem que, se, por exemplo, essas empresas forem cotadas na Bolsa de Valores e forem adquiridas com base em leilão, em que é vendida a quem paga melhor e quem paga mais, é uma alternativa para que haja transparência.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, ativistas de direitos humanos estão preocupados com o aumento de casos de carga policial sobre civis nos últimos tempos, reporta Lassana Kassamá.
O vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, falou do mais recente caso do Contubo, no leste do país, em que a população foi espancada pelos agentes policiais por ter feito a reza de Ramadã numa sexta-feira. Um ato, a reza, que para muitos tradicionalistas religiosos põe em causa a manutenção de um presidente da República no poder. E em consequência desta ação, e mais outras que têm marcado a relação entre os civis e a polícia, o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos não tem dúvidas que a Guiné-Bissau conta com uma corporação obsoleta.
Temos uma corporação policial obsoleta nos recursos e nos meios de atuação e reativa, porque não atua preventivamente e é muito repressiva, não tem nenhum mecanismo interno de prestação de contas e de responsabilização.
Enquanto isso, na opinião do presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, Sana Kanté, a polícia guinense tem atuado fora do quadro republicano.
É que cada corporação, cada unidade policial responde diretamente aos indivíduos e em defesa dos interesses particulares que não estão minimamente tuteladas pela lei da Guiné.
Segundo especialistas, o quadro da violência policial sobre os cidadãos agravou-se com a deterioração da situação política, em que alguns políticos e jornalistas foram supostamente espancados pelos agentes ligados ao setor da segurança. No entender do vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, é possível, contudo, inverter esta tendência, mas para isso, disse ele, tem que haver uma reforma na polícia guinense.
Passa necessariamente no sentido de adotá-la de recursos humanos decentes, qualificados e criar mecanismos internos de controlo e de prestação de contas de forma a erradicar a enraizada cultura de corporativismo e impunidade.
Sana Kanté, presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, assegura por sua vez que a sociedade civil guinense deve ter uma consciência cívica sobre os seus poderes e direitos.
É o povo que é mais ordena. É o povo o dono do poder. Portanto, quando tem essa consciência, quando percebe que os que exercem a autoridade policial, o seu uso inteiro, o fazem em seu nome, de modos que não podem, de certa forma, estarem eles a infringir a lei. Portanto, a consciência cívica sobre a responsabilidade e a atuação do povo é fundamental.
Ativistas cívicos preocupados com o aumento de casos de violência policial sobre os civis nos últimos tempos. La Franca Samar, para a Voz América.
1 de junho, Dia Internacional da Criança. As meninas em Malange, Angola, são as mais afetadas pela violência, reporta Isaías Soares.
Nos primeiros 6 meses do ano, o terminal SOS Criança registrou cerca de 200 mil denúncias sobre abandono de menores, acusações de práticas de feitiçaria, exploração do trabalho infantil, fuga à paternidade, disputa de guarda de menor, negligência, rapto e tráfico, violência física, psicológica e sexual.
Das crianças vítimas de violência, a maioria, que vai de 52%, 0,3% são violências do sexo feminino, na sua maioria. Da análise efetuada, que embora o conjunto apareça como uma cifra abaixo de 2,35% em comparação com mais de 16% da fuga à paternidade do total geral dos casos de violência no período de referência.
Faustina Alves, que discursava na cerimônia nacional do Dia Internacional da Criança, nesta cidade, defendeu o reforço de sinergias dos vários setores sociais em prol da defesa dos direitos dos petizes no âmbito da municipalização da ação social para a proteção e desenvolvimento integral dos menores, tema do ano. O enviado do UNICEF Angola, Giovanni Mota, lembrou que em todo o mundo, milhões de crianças não têm acesso à educação, à saúde e a brincadeiras, porque são obrigadas a sustentar as respectivas famílias. O funcionário sênior da Agência das Nações Unidas, que reiterou o apoio à infância nos primeiros anos de vida, alertou o governo angolano a olhar na agenda de desenvolvimento do país nesta altura da pandemia do novo coronavírus, que torna mais vulneráveis as crianças.
Algumas das questões que atualmente mais preocupam a Unicef dizem respeito essencialmente ao aumento dos casos de violência contra a criança, motivado particularmente pela pandemia do Covid-19. do acesso ao serviço básico como a vacinação, cuidado da nutrição, a estimulação precoce, que são essenciais para a sobrevivência de cada menino e cada menina.
Apesar da Covid-19, o número de crianças de rua e na rua é preocupante na província angolana de Malanje, disse o governador Norberto dos Santos, que pediu já o apoio das igrejas locais a contribuírem com projetos para eliminar o fenómeno. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, neste Dia Internacional da Criança, a plataforma da sociedade civil contra o abuso sexual de menores exige mais ação visando a defesa e proteção das crianças. Os dados, segundo reporta o Oscar Medeiros, sobre a violência sexual de menores no país, preocupam esta organização, que integra uma dezena de associações de defesa e promoção da família. Oscar.
Como alerta as autoridades, a plataforma da sociedade civil contra o abuso sexual de menores publicou neste Dia Internacional da Criança vários depoimentos de famílias santomenses vítimas deste crime.
A minha irmã de 13 anos está grávida do meu padrasto. E ela foi abusada sexualmente desde os 10 anos.
A minha filha tinha naquela altura 11 anos. O vizinho pegou nela, levou numa mata ao lado, desfaldou e abusou-se nela.
Familiares de centenas de crianças abusadas sexualmente nos últimos anos em São Tomé e Príncipe, ouvidos por ativistas da plataforma da Sociedade Civil contra o Abuso Sexual de Menores, denunciam a impunidade no sistema judicial.
Estou realmente muito revoltado com essa situação, que até então o PJ não se fez nenhum. Não se fez nada até então.
Eu venho para a PJ, vou ter com a gente do processo, vou ter com o Ministério Público. O PJ disse que entrou o Ministério Público. O Ministério Público e o processo não está lá.
Centenas de processos relacionados com crimes de abuso sexual de menores foram arquivados, alegadamente por falta de prova. O sociólogo Carlos Lopes alerta para as consequências sociais deste crime, que não para de aumentar na sociedade santomense, apesar da nova lei que veio endurecer a pena contra os infratores.
Teremos uma sociedade doentia, uma sociedade patológica, se nós não travarmos esse flagelo.
A plataforma da Sociedade Civil contra o Abuso Sexual de Menores, pela voz de Jéssica Neves, acusa as autoridades santomenses de pouco fazerem para a defesa e proteção das crianças.
Não adianta falarmos todos os dias que as crianças são o futuro do país, que são as flores e nós não cuidamos delas, porque de facto nós não estamos a cuidar das nossas crianças.
Organizações de defesa e promoção da família em São Tomé e Príncipe pedem às autoridades que adotem medidas mais eficazes de forma a proteger as crianças do crime de abuso sexual. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, falando da situação de abuso de crianças em São Tomé e Príncipe. Vamos agora a Moçambique e Cabo Verde, um breve olhar sobre a proteção da criança nestes dois países, em particular, para começar em Moçambique, no que toca a casamentos forçados. Álvaro Lugier Andrade.
Em Moçambique, dois anos depois de o Parlamento ter aprovado uma lei contra casamentos precoces, o país continua a registrar um elevado número de casos. Cada dia, de acordo com dados oficiais, 133 raparigas menores de idade se casam, o que dá uma média de 5 casamentos precoces a cada hora. Ao se pronunciar sobre este fenómeno, Andreia Bosmar, representante residente em Maputo do Fundo das Nações Unidas para a População, disse que esses números são muito altos e muito preocupantes, especialmente num contexto em que existe uma lei em vigor para prevenir esse fenómeno. O número ainda elevado pode estar também ligado à falta de divulgação da lei, apontou Luísa Mafuiana, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Género, Tecnologia e Comunicação do Parlamento, quem reconhece a fraca divulgação da lei. Também hoje, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bucilli, endereçou a mensagem às crianças, na qual disse que os casos de falta de garantia dos direitos das crianças são cada vez mais crescentes, aliados a vários fatores, como casamentos prematuros, a exploração do trabalho infantil, privação do acesso à educação, entre outros que retardam o desenvolvimento dos menores. Em Cabo Verde, instituições que trabalham com menores advertem para a possibilidade da crise provocada pela pandemia, aumentar o fenómeno de crianças na rua e o trabalho infantil. A presidente da Associação das Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, disse em declarações à agência de notícias Infopress que a pandemia está a agravar a situação da pobreza no arquipélago e o sofrimento das crianças mais vulneráveis. Por seu lado, a presidente do Instituto da Criança e Adolescente, Maria do Nascimento, também admitiu o agravamento da vulnerabilidade das crianças pobres com a crise da pandemia, que para além de problemas sanitários tem gerado graves problemas económicos e a perda do rendimento das famílias.
Destaque hoje, na página reservada à política, para a política americana, com João Santa Rita.
Numa mudança de posição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na semana passada que deu ordens para que os serviços de informações dos Estados Unidos apresentem um novo relatório sobre as origens do coronavírus que causou devastação humana e económica em redor do mundo. O vírus, como nós sabemos, teve origem na cidade de Wuhan, na China, e até agora, embora tenham permanecido incertezas, a versão oficial é que o vírus se propagou através de um contacto com animais infectados no mercado nessa cidade. Mas anteriormente, tinham já surgido sugestões que, na verdade, o vírus poderia ter a sua origem num laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan, onde as diversas estirpes do coronavírus têm estado a ser estudadas. Pouco antes das eleições americanas, a administração Trump disse ter evidência de que foi aí onde o vírus surgiu, mas isso foi rejeitado como uma teoria de conspiração que levou mesmo a rede social Facebook a excluir comentários ou sugestões nesse sentido, como propagação de notícias falsas, e os meios de informação, na generalidade, a ignorarem ou diminuírem a visibilidade dessas notícias. Há agora uma marcha atrás com esta decisão de Joe Biden. Isto depois do diário Wall Street Journal ter publicado informação que investigadores daquele instituto chinês tinham estado doentes em casa pouco antes da epidemia se alastrar. Ben Domenech é um analista conservador do Centro de Estudos Federalist Society.
This was treated as a conspiracy theory, and I think we see within this instance the dangerous power of these big tech and of their ability to shut down conversations.
Isto foi tratado como uma teoria de conspiração. E neste caso, vimos o poder perigoso das grandes companhias de tecnologia e a sua capacidade de fecharem discussões que deveriam acontecer. E também, infelizmente, testemunhámos os meios de informação como sendo tão tendenciosos contra o antigo presidente que rejeitaram qualquer coisa que ele ou qualquer pessoa a ele ligada a apresentassem como sendo uma teoria de conspiração.
As being conspiratorial, this is absolutely something that we ought to be talking about because we want to prevent these kinds of things from ever happening again in the future.
Isto é algo sobre o qual devemos absolutamente estar a falar, porque queremos impedir que este tipo de coisa volte a acontecer no futuro, não importa o que seja necessário para alcançar isso, incluindo qualquer tipo de sanções ou medidas sobre o Partido Comunista Chinês. Penso que isso deve estar na mesa sob consideração e temos que ser honestos sobre como é que estas coisas acontecem e não tentar escondê-las debaixo da carpete porque são inconvenientes para os nossos mídia e para o Partido Democrata.
As opposed to shoving things under the rug that may be politically inconvenient for our media and for the Democratic Party.
Eram palavras de Ben Domenech a falar à cadeia de televisão Fox. Mas Maggie Haberman, correspondente em Washington do jornal New York Times, rejeita as acusações de que os meios de informação não prestaram a atenção devida às declarações da administração Trump por serem tendenciosas.
I do think it's important to remember that part of the issue when this was first being reported on and discussed back a few months after the pandemic had begun was that then-President Trump and Mike Pompeo, Secretary of State, both suggested they had seen evidence that this was formed in a lab and they also...
Penso que é importante notar que parte da questão, quando isto foi noticiado pela primeira vez, foi que pouco depois da epidemia se iniciar, o Presidente Trump e Mike Pompeo, o Secretário de Estado, sugeriram ter visto provas que isso tinha sido formado num laboratório, mas recusaram-se a dar a conhecer a prova. Isso transformou a questão imediatamente numa questão política. Isto foi um exemplo mil de que a administração de Trump aprendeu que quando se faz danos à própria credibilidade vezes sem conta, as pessoas não vão acreditar de imediato especialmente no ano de eleições.
Example 1000, when the Trump administration learned that when you have burned your own credibility over and over again, people are not immediately going to believe you, especially in an election year. However, that does not mean it's not worth discussing.
Isto não significa que não seja preciso discutir a questão. Tem havido declarações persistentes, embora caladas, sobre a origem do vírus. E isso é agravado pelo facto de não ter havido declarações claras de entidades chinesas sobre a questão e investigadores não poderem fazer o seu trabalho sobre as origens do vírus. Penso que estamos num período diferente, mas penso que é importante notar que isto está a ser reformulado de um modo que não é verdade por apoiantes de Trump. Sobre o que é que aconteceu.
But I also think it's important to remember because I think it's getting reframed in a way that's just not true to what happened. Right. I mean, in this broader debate by Trump supporters about what happened when this was originally raised.
Eram palavras da jornalista do New York Times, Maggie Haberman, a falar à cadeia de televisão CNN. Mas o que é um facto é que agora crescem dúvidas sobre a origem do coronavírus. Isso terá sido devido à falta de cuidados no laboratório que o vírus escapou para o exterior de onde estava a ser estudado. Os serviços de inteligência da Grã-Bretanha acreditam agora ser viável que a Covid-19 começou exatamente dessa forma. O jornal britânico Sunday Times disse no fim de semana que houve uma reavaliação por parte dos serviços de inteligência de países ocidentais, incluindo a Grã-Bretanha, que consideram agora ser viável essa opção, que o vírus saiu do Instituto de Virologia. O senador republicano americano Tom Scott foi um dos que logo de início aventou essa possibilidade. E foi na altura alvo de críticas, se não mesmo chacota, por estar a ser parte de uma teoria de conspiração. Mas ele diz agora que esta nova investigação se destina apenas a acabar a discussão. E explica porquê.
I can bet what they're going to find in 90 days. It's exactly what they found over the last 18 months.
Eu posso apostar o que vão declarar nos próximos 90 dias. Provas inconclusivas, porque a China tem estado a esconder as provas ou já destruiu muitas delas. É por isso que chegou à altura de ser mais duro com o Partido Comunista da China e fazê-los pagar pelo que fizeram aos Estados Unidos e ao mundo. Eram palavras do senador Tom Scott a falar à cadeia de televisão Fox. Na verdade, essa já tinha sido a opinião dos serviços de inteligência, nomeadamente haver duas possibilidades. Ou o vírus se propagou para seres humanos no mercado ou no Instituto de Virologia do Hunan, que não tomou as precauções adequadas. E isso não é, nem será nada de novo se as previsões de Tom Scott se mostrarem acertadas.
O porta-voz do exército do Uganda disse que homens armados não identificados atacaram o ministro dos transportes e ex-chefe das forças de defesa, general Eduardo Katumba Wamala, na terça-feira, quando seguia num veículo do exército com a sua filha. O exército diz que ele ficou ferido, enquanto a sua filha e o motorista perderam vida. O ex-chefe das forças de defesa, general Eduardo Katumba Wamala, foi atingido após deixar a sua casa num Land Cruiser do exército por desconhecidos que guiavam motorizadas. Este é o 37º ataque do tipo desde 2015. Os 36 anteriores terminaram com a morte das vítimas visadas, incluindo um porta-voz da polícia, clérigos muçulmanos e um procurador, Johan Kestig, que seguia o julgamento de acusados pelo atentado relacionado com Al-Shabaab em 2010, no qual 76 pessoas morreram enquanto assistiam a um jogo de futebol do Campeonato Mundial. Washington, D.C., caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Hoje no desporto vamos começar com o futebol, com a Copa América, a Taça das Nações da América do Sul em futebol. As autoridades brasileiras confirmaram hoje oficialmente que a competição se vai realizar no país. Isto depois da Argentina ter anunciado que não poderia receber os jogos devido a pressões internas e externas devido à pandemia do coronavírus. A Colômbia, que era a co-patrocinadora, também tinha desistido, mas devido à instabilidade política, ontem, depois de notícias de que o Brasil iria receber a competição, o governo disse que ainda faltava negociar alguns aspectos, mas tudo parece estar resolvido. A competição estava marcada para se iniciar no próximo dia 13. Vamos a ver se é isso que vai acontecer. Ténis, campeonato aberto de França, é o Roland Garros, onde a grande notícia, claro está, foi a decisão da japonesa Naomi Osaka abandonar o torneio depois de se recusar a participar na tradicional conferência de imprensa após cada jogo. Isso apanhou os organizadores de surpresa, que, segundo notícias, a tentaram contactar várias vezes, sem sucesso. Quando os organizadores a multaram, ela decidiu abandonar o torneio, tornando então público pela primeira vez que tinha sofrido de depressão e que queria evitar os jornalistas para salvaguardar a sua saúde mental.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte, a tentativa de assassinato contra o general ugandês em Kampala. A União Europeia vai proibir linhas aéreas da Bielorrússia e impor sanções a este país. Estes alguns dos títulos que destacamos. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e do Mestre Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, bem como do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar a Voz da América em voaportugues.com no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação, o nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial no Uganda, ministro dos transportes escapa à tentativa de assassinato. União Europeia vai proibir linhas aéreas da Bielorrússia no seu espaço e impor sanções ao país. Na Gâmbia, Comissão da Verdade termina 2 anos de trabalho sobre atrocidades no país. Voz da América, terça-feira, é dia de política na América. E hoje assinala-se um pouco por todo o mundo o Dia Internacional da Criança. Em Angola, mais de 50% dos casos de violência contra menores têm por alvo crianças do sexo feminino, revelou hoje a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves. Nos primeiros 6 meses deste ano, o terminal telefónico SOS Criança registrou cerca de 200 mil denúncias de abandono de menores, acusações de práticas de feitiçaria, exploração do trabalho infantil, fuga à paternidade, disputa da guarda menor, negligência, raptos, tráfico e violência física, psicológica e sexual. Segundo a ministra que falava, Emma Lange, das crianças vítimas de violência, a maioria, 52,3%, são crianças do sexo feminino. Entretanto, ao intervir no ato para marcar o Dia Internacional da Criança, o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em Luanda, alertou para o aumento da violência contra menores em tempo da pandemia. Em Moçambique, 2 anos depois de o Parlamento ter aprovado uma lei contra casamentos precoces, o país continua a registrar um elevado número de casos. Cada dia, de acordo com dados oficiais, 133 raparigas menores de idade se casam, o que dá uma média de 5 casamentos precoces a cada hora. Ao se pronunciar sobre este fenómeno, Andreia Bosmar, representante residente em Maputo do Fundo das Nações Unidas para a População, disse que esses números são muito altos e muito preocupantes, especialmente num contexto em que existe uma lei em vigor para prevenir esse fenómeno. O número ainda elevado pode estar também ligado à falta de divulgação da lei, apontou Luísa Mafuiana, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Género, Tecnologia e Comunicação do Parlamento, quem reconhece a fraca divulgação da lei. Também hoje, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buccilli, endereçou a mensagem às crianças, na qual disse que os casos de falta de garantia dos direitos das crianças são cada vez mais crescentes, aliados a vários fatores, como casamentos prematuros, a exploração do trabalho infantil, privação do acesso à educação, entre outros que retardam o desenvolvimento dos menores. Em Cabo Verde, instituições que trabalham com menores advertem para a possibilidade da crise provocada pela pandemia aumentar o fenómeno de crianças na rua e o trabalho infantil. A presidente da Associação das Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, disse em declarações da agência de notícias Infopress que a pandemia está a agravar a situação da pobreza no arquipélago e o sofrimento das crianças mais vulneráveis. Por seu lado, a presidente do Instituto da Criança e Adolescente, Maria do Nascimento, também admitiu o agravamento da vulnerabilidade das crianças pobres com a crise da pandemia, que para além de problemas sanitários tem gerado graves problemas económicos e a perda do rendimento das famílias. E continuamos a falar de crianças. Em São Tomé e Príncipe, a plataforma da sociedade civil contra o abuso sexual de menores exige mais ações para a defesa e proteção das crianças. O aumento dos casos de violação sexual de menores, mais de 1000 queixas, segundo o Ministério Público, nos últimos tempos, preocupa a organização que integra uma dezena de associações de defesa e promoção da família. Óscar Medeiros tem os detalhes.
Como alerta as autoridades, a Plataforma da Sociedade Civil contra o Abuso Sexual de Menores publicou neste Dia Internacional da Criança vários depoimentos de famílias santomenses vítimas deste crime.
A minha irmã de 13 anos está grávida do meu padrasto e ela foi abusada sexualmente desde os 10 anos.
A minha filha tinha naquela altura 11 anos, o vizinho pegou nela, levou numa mata ao lado, desfardou e abusou-se nela.
Familiares de centenas de crianças abusadas sexualmente nos últimos anos em São Tomé e Príncipe denunciam a impunidade no sistema judicial.
Estou realmente muito revoltado com essa situação, que até então o PJ não se fez nenhum.
Centenas de processos relacionados com crimes de abuso sexual de menores foram arquivados, alegadamente por falta de prova. O sociólogo Carlos Lopes alerta para as consequências sociais deste crime que não para de aumentar na sociedade santomense, apesar da nova lei que veio endurecer a pena contra os infratores.
Teremos uma sociedade doentia, uma sociedade patológica, se nós não travarmos esse flagelo.
A plataforma da Sociedade Civil contra o Abuso Sexual de Menores, pela voz de Jéssica Neves, acusa as autoridades santomenses de pouco fazerem para a defesa e proteção das crianças.
Lá dentro falamos todos os dias que as crianças são o futuro do país, que são as flores e nós não cuidamos delas, porque de facto nós não damos a cuidar das nossas crianças.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
A Voz da América inicia aqui uma série sobre dívidas dos países africanos de língua portuguesa. E vamos começar em Moçambique. A agência de notação financeira Moody's considera que o país está em risco de entrar novamente em incumprimento financeiro, o default, em 2024, se a produção de gás se atrasar e comprometer o aumento previsto das receitas, dada a decisão da Companhia Total de interromper as suas atividades em Palma. Economistas dizem que só um profundo diagnóstico da situação da economia, aliado à vontade política para implementar reformas económicas arrojadas, poderá fazer com que o país deixe de depender de receitas da indústria extrativa para o pagamento da sua dívida em 2024. Ramos Miguel.
O economista António Francisco diz que esta é uma situação que pressiona fortemente Moçambique e, na sua opinião, já entrou numa situação de falência.
Significa que, da parte dos compromissos do país, estão a ser violados. Isso significa uma iminente falência soberana, dado que o governo assumiu a responsabilidade pelas dívidas que assumiu, tanto as transparentes como as ocultas.
Defende aquele economista que só reformas efetivas e transparentes podem fazer com que Moçambique saia desta situação, sublinhando que a economia moçambicana precisa de medidas de choque partindo da atitude do próprio Estado.
Em vez de dizer vamos produzir, o Estado não produz nada. O Estado deve criar condições para que os produtores produzam. Em vez de transformarmos o país num inferno fiscal, num inferno de negócios, nós temos que transformar isto num paraíso fiscal. E isso é o que temos visto nas Maurícias, é o que vimos no Botswana, é o que vimos nesses países que estão preocupados em desenvolver e não em defender. defender coisas que depois prejudicam toda a vida das pessoas.
Para o economista Lourenço Sambo, a economia moçambicana tem sérios problemas estruturais que precisam ser resolvidos para que a mesma possa ser sustentável e permita o pagamento da dívida do país.
Essa economia precisa, digamos, de massificar, aumentar a renda. E só se pode fazer isso com as pequenas e médias empresas.
Para Sambo, as reformas devem ser principalmente no domínio da produção. Para o economista Éder Muteia, também pode resultar de uma forte aposta na agricultura e agroindústria, não apenas na indústria extrativa, colocando o país refém do petróleo e gás.
70% dos agricultores moçambicanos trabalham em regime de subsistência. É preciso transformar esses agricultores em regime comercial. Verdadeiros privados, pessoas que produzem para vender, para ganhar dinheiro.
Não podemos pensar apenas na grande indústria. Qual é o papel da pesca, da pequena indústria e do turismo? Interroga-se aquele economista. Para além disso, destaca o economista Ananias Matos, é fundamental também que o governo mude a forma como encara o empresariado moçambicano nos diferentes setores da atividade, porque esta é uma das formas de evitar que a economia fique refém de recursos energéticos.
Nós não temos empresários de verdade, nós temos empresários de comissões, porque é preciso ter ligações político-partidárias muito ligadas à nomenclatura para o teu negócio andar. Isso não ajuda. É preciso também haver facilidade de um acesso rápido ao crédito.
As pessoas receiam que o governo possa recorrer ao aumento de impostos para o pagamento da dívida, mas o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliane, diz que isso não vai acontecer.
Nós não vamos aumentar o imposto, pelo contrário, estamos a estudar a melhor forma de usar os impostos para dinamizar a economia.
Sim, Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América, terça-feira, hoje é 1 de junho, é dia de política na América, a página semanal assinada pelo João Santa Rita, que analisa hoje a decisão do presidente americano Joe Biden de pedir uma investigação profunda dos serviços de inteligência sobre as origens do novo coronavírus.
Uma mudança de posição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na semana passada que deu ordens para que os serviços de informações dos Estados Unidos apresentem um novo relatório sobre as origens do coronavírus que causou devastação humana e económica em redor do mundo. O vírus, como nós sabemos, teve origem na cidade de Wuhan, na China, e até agora, embora tenham permanecido incertezas, a versão oficial é que o vírus se propagou através de um contacto com animais infectados no mercado nessa cidade. Mas anteriormente tinham já surgido sugestões que, na verdade, o vírus poderia ter a sua origem num laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan, onde as diversas estirpes do coronavírus têm estado a ser estudadas. Pouco antes das eleições americanas, a administração Trump disse ter evidência de que foi aí onde o vírus surgiu, mas isso foi rejeitado como uma teoria de conspiração que levou mesmo a rede social Facebook a excluir comentários ou sugestões nesse sentido como propagação de notícias falsas e os meios de informação, na generalidade, a ignorarem ou diminuírem a visibilidade dessas notícias. Há agora uma marcha atrás com esta decisão de Joe Biden. Isto depois do diário Wall Street Journal ter publicado informação que investigadores daquele instituto chinês tinham estado doentes em casa pouco antes da epidemia se alastrar. Ben Domenech é um analista conservador do Centro de Estudos Federalist Society.
This was treated as a conspiracy theory, and I think we see within this instance the dangerous power of these big tech and of their ability to shut down conversations.
Isto foi tratado como uma teoria de conspiração. E neste caso, vimos o poder perigoso das grandes companhias de tecnologia e a sua capacidade de fecharem discussões que deveriam acontecer. E também, infelizmente, testemunhámos os meios de informação como sendo tão tendenciosos contra o antigo presidente que rejeitaram qualquer coisa que ele ou qualquer pessoa a ele ligada a apresentassem como sendo uma teoria de conspiração.
As being conspiratorial. This is absolutely something that we ought to be talking about because we want to prevent these kinds of things from ever happening again in the future.
Isto é algo sobre o qual devemos absolutamente estar a falar, porque queremos impedir que este tipo de coisa volte a acontecer no futuro, não importa o que seja necessário para alcançar isso, incluindo qualquer tipo de sanções ou medidas sobre o Partido Comunista Chinês. Penso que isso deve estar na mesa sob consideração e temos que ser honestos sobre como é que estas coisas acontecem e não tentar escondê-las debaixo da carpete porque são inconvenientes para os nossos mídia e para o Partido Democrata.
As opposed to shoving things under the rug that may be politically inconvenient for our media and for the Democratic Party.
Eram palavras de Ben Domenech a falar à cadeia de televisão Fox. Mas Maggie Haberman, correspondente em Washington do jornal New York Times, rejeita as acusações de que os meios de informação não prestaram a atenção devida às declarações da administração Trump por serem tendenciosas.
I do think it's important to remember that part of the issue when this was first being reported on and discussed back a few months after the pandemic had begun was that then President Trump and Mike Pompeo, Secretary of State, both suggested they had seen evidence that this was formed in a lab and they also...
Penso que é importante notar que parte da questão, quando isto foi noticiado pela primeira vez, foi que pouco depois da epidemia se iniciar, o Presidente Trump e Mike Pompeo, o Secretário de Estado, sugeriram ter visto provas que isso tinha sido formado num laboratório, mas recusaram-se a dar a conhecer a prova. Isso transformou a questão imediatamente numa questão política. Isto foi um exemplo mil de que a administração de Trump aprendeu que quando se faz danos à própria credibilidade, vezes sem conta, as pessoas não vão acreditar de imediato, especialmente num ano de eleições.
Example 1000, when the Trump administration learned that when you have burned your own credibility over and over again, people are not immediately going to believe you, especially in an election year. However, that does not mean it's not worth discussing.
Isto não significa que não seja preciso discutir a questão. Tem havido declarações persistentes, embora caladas, sobre a origem do vírus, e isso é agravado pelo facto de não ter havido declarações claras de entidades chinesas sobre a questão e investigadores não poderem fazer o seu trabalho sobre as origens do vírus. Penso que estamos num período diferente, mas penso que é importante notar que isto está a ser reformulado de um modo que não é verdade por apoiantes de Trump sobre o que é que aconteceu.
But I also think it's important to remember because I think it's getting reframed in a way that's just not true to what happened. Right. I mean, in this broader debate by Trump supporters about what happened when this was originally raised.
Eram palavras da jornalista do New York Times, Maggie Haberman, a falar à cadeia de televisão CNN. Mas o que é um facto é que agora crescem dúvidas sobre a origem do coronavírus. Isso terá sido devido à falta de cuidados no laboratório que o vírus escapou para o exterior de onde estava a ser estudado. Os serviços de inteligência da Grã-Bretanha acreditam agora ser viável que a Covid-19 começou exatamente dessa forma. O jornal britânico Sunday Times disse no fim de semana que houve uma reavaliação por parte dos serviços de inteligência de países ocidentais, incluindo a Grã-Bretanha, que consideram agora ser viável essa opção, que o vírus saiu do Instituto de Virologia. O senador republicano americano Tom Scott foi um dos que logo de início aventou essa possibilidade e foi na altura alvo de críticas, se não mesmo chacota, por estar a ser parte de uma teoria de conspiração. Mas ele diz agora que esta nova investigação se destina apenas a acabar a discussão. E explica porquê.
I can bet what they're going to find in 90 days. It's exactly what they found over the last 18 months.
Eu posso apostar o que vão declarar nos próximos 90 dias. Provas inconclusivas, porque a China tem estado a esconder as provas ou já destruiu muitas delas. É por isso que chegou a altura de ser mais duro com o Partido Comunista da China e fazê-los pagar pelo que fizeram aos Estados Unidos e ao mundo.
Make them pay for what they have done to the United States and done to the world.
Eram palavras do senador Tom Scott a falar à cadeia de televisão Fox. Na verdade, essa já tinha sido a opinião dos serviços de inteligência, nomeadamente haver duas possibilidades. Ou o vírus se propagou para seres humanos no mercado, ou no Instituto de Virologia de Wuhan, que não tomou as precauções adequadas. E isso não é, nem será nada de novo se as previsões de Tom Scott se mostrarem acertadas.
Da política para a saúde, Papa Francisco anuncia diretivas para a punição de crimes de abuso sexual de menores por parte de padres. Ana Guedes fala dos problemas de saúde decorrentes de abusos sexuais a menores.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página da saúde aqui na Voz da América com Ana Guedes. E hoje vamos ter um tema ligeiramente diferente. Não vamos falar em si de tema de saúde, mas de algo que tem impacto na saúde e vamos falar de casos a propósito de casos de abuso sexual por parte de padres católicos. Isto porque o Papa Francisco introduziu hoje, apresentou hoje o novo Código Penal da Igreja, exatamente para castigar estes crimes de abuso sexual de menores por padres católicos. O Papa Francisco fez uma revisão extensa e esperada da lei da Igreja, com atenção específica para aqueles que cometem crimes relacionados com abusos sexuais. Embora o abuso de menores fosse anteriormente uma ofensa sob o título Crimes contra Obrigações Especiais, agora foi movido para ofensas contra a vida humana, dignidade e liberdade. Dom Filipe Iannone, o chefe do departamento encarregado do projeto, explicou a intenção dessa mudança.
A vontade do legislador é de reafirmar...
O objetivo, afirmou Dom Filipe Iannone, é reafirmar a gravidade deste crime e a atenção que deve ser reservada às vítimas. Desde a sua eleição em 2013, o Papa Francisco tem-se manifestado contra o abuso sexual na Igreja e implementado mudanças com o objetivo de levar os responsáveis à justiça. Ele tem feito grandes esforços para tentar trazer ou colocar mais transparência e evitar encobrimentos de pessoas envolvidas em abusos. Apresentando as mudanças na terça-feira, as autoridades do Vaticano disseram que elas entrarão em vigor a 8 de dezembro, dia em que a Igreja celebra a festa da Imaculada Conceição. As mudanças feitas no direito canónico reconhecem que menores e adultos podem ser vítimas de abuso. Além disso, tanto o clero quanto os leigos que ocupam cargos na Igreja terão que responder por crimes sexuais. Entre os membros da Igreja que possam ser destituídos, os leigos pagarão por sua ofensa, perdendo os seus empregos ou o seu lugar nas suas comunidades, ou receberão mesmo multas. Novos crimes também entrarão no Código, como aliciamento de menores ou adultos vulneráveis para abuso sexual e posse de pornografia infantil. As mudanças também tomam muito mais difícil os violadores a beneficiarem do incumprimento por parte dos superiores, pois isso não será mais tolerado e aqueles que não agirem contra os infratores serão responsabilizados e punidos pela sua negligência. Dom Iannone disse haver necessidade de fortalecer o Código Penal por causa de algumas situações de irregularidade existentes nas comunidades, mas sobretudo, como disse, por causa dos recentes escândalos com episódios desconcertantes e gravíssimos de pedofilia. Ele também disse que tem havido um clima de excessiva folga na interpretação da lei penal, onde a misericórdia às vezes é submetida à justiça.
A justiça exige, em questi casi, que o ordem violado venga restabelecido.
Dom Iannone concluiu dizendo que a justiça exige que a ordem violada seja restabelecida, que as vítimas sejam eventualmente indemnizadas e que os infratores sejam punidos e paguem pelos seus crimes. A violência sexual é um problema de saúde pública com consequências sérias, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Afeta negativamente a saúde física e mental dos sobreviventes. Está associada a muitos problemas de saúde sexual e reprodutiva, como infecções sexualmente transmitidas, incluindo HIV e AIDS, as gravidezes não planificadas, abortos espontâneos ou clandestinos, disfunção sexual e problemas ginecológicos. Os especialistas dizem que a violência sexual tem consequências socioeconómicas profundas, incluindo estigma, estatuto socioeconómico mais baixo, níveis mais baixos também de participação das mulheres na política e na atividade produtiva, bem como o ciclo de violência entre as gerações. Este foi o nosso tema de saúde hoje, as mudanças no Código Canónico, na Lei Canónica da Igreja Católica relativamente a crimes de abuso sexual, quer de menores, quer de pessoas adultas vulneráveis. Mudanças introduzidas pelo Papa Francisco. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Voltaremos para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde, ou o melhor possível para todos. Um abraço da Ana Guedes.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias.
O ministro dos Transportes do Uganda, que liderava as Forças Armadas, foi baleado na terça-feira num ataque que deixou a sua filha e guarda-costas mortos, disse um porta-voz do governo. O ataque ocorreu quando o ministro-general Edward Katumba Wamala que foi chefe das Forças de Defesa entre 2013 e 2017, conduzia na capital, em Kampala, disse o porta-voz do governo, Chris Variomusi. O tiroteio de terça-feira é o mais recente de uma série de tentativas de assassinato de alvos de grande visibilidade na capital do Uganda. Incidentes em circunstâncias semelhantes ocorreram em 2018, 2017 e 2015. Neste último foi morta a procuradora que investigava um ataque jihadista em Kampala. Nunca ninguém foi preso ligado a estes ataques. A União Europeia está a preparar sanções contra a companhia aérea da Bielorrússia e cerca de uma dúzia de entidades ligadas à aviação desse país, disseram três diplomatas citados pela agência de notícias Reuters. Os diplomatas disseram que estas medidas serão provisórias antes de sanções económicas serem aplicadas ao país, cujas autoridades forçaram um avião comercial a aterrar na capital para prender dois ativistas da oposição. O avião viajava entre a Grécia e a Lituânia. Os governos da União Europeia, que descreveram o incidente como um ato de pirataria aérea estatal, estão a preparar sanções contra setores que jogam um papel vital na economia da Bielorrússia. Os diplomatas disseram que já a partir de sexta-feira, a União Europeia poderá proibir voos sobre o território da Bielorrússia e direitos de aterragem a companhias aéreas deste país. Os diplomatas disseram que os indivíduos que serão alvo de sanções são entidades do Ministério dos Transportes, do Ministério da Defesa, da Força Aérea e uma entidade do aeroporto de Minsk. A Comissão da Verdade da Gâmbia terminou hoje mais de dois anos de trabalhos, durante os quais ouviu testemunhos de violações de direitos humanos durante a governação de 22 anos do presidente Yahya Jammeh. Jammeh foi afastado do poder em 2016 e fugiu para a Guiné Equatorial.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liberdade religiosa, como todo direito humano, é universal, declarou o secretário do Estado americano, Antony Blinken, na apresentação do relatório anual sobre liberdade religiosa no mundo do Departamento do Estado.
All people, everywhere, are entitled to it, no matter where they live, what they believe, or what they don't believe.
Todas as pessoas, em todos os lugares, têm direito a isso, não importa onde vivam, no que acreditam ou no que não acreditam. A liberdade religiosa não pode ser realizada na sua plenitude a menos que outros direitos humanos sejam respeitados. E quando os governos violam o direito do seu povo de acreditar e adorar livremente, colocam em risco todos os demais, afirmou.
Religious freedom can't be fully realized unless other human rights are respected. And when governments violate their people's right to believe and worship freely, it jeopardizes all the others.
Para muitas pessoas em todo o mundo, a liberdade religiosa ainda está fora do seu alcance. Na verdade, de acordo com o Pew Research Center, 56 países têm restrições altas ou severas à liberdade religiosa. O regime iraniano continua a intimidar, assediar e prender membros de grupos religiosos minoritários, incluindo barrais, cristãos, judeus, zoroastrianos e muçulmanos sunitas e sufis. Em Myanmar, os líderes do golpe militar estão entre os responsáveis pela limpeza étnica e outras atrocidades contra os muçulmanos rohingya. Na Rússia, as autoridades continuam a perseguir, deter e apreender propriedades das testemunhas de Jeová, bem como de membros de grupos minoritários muçulmanos, sob o pretexto do suposto extremismo. A Arábia Saudita continua a ser o único país no mundo sem uma igreja cristã, embora haja mais de 1 milhão de cristãos que aí vivem. A República Popular da China criminaliza amplamente a expressão religiosa e continua a cometer crimes contra a humanidade e genocídio contra uiguros muçulmanos e membros de outros grupos religiosos e étnicos minoritários em Xinjiang. Alguns países, no entanto, têm tomado medidas para aumentar o respeito pela liberdade religiosa, destacou o secretário Antony Blinken.
Last year, the civilian-led transitional government in Sudan repealed apostasy laws and public order laws that have been used to harass members of religious minority groups.
No ano passado, o governo de transição, liderado por civis no Sudão, revogou as leis de apostasia e ordem pública que tinham sido usadas para perseguir membros de grupos religiosos minoritários. O governo do Uzbequistão libertou centenas de pessoas presas por causa das suas crenças. O Turcomenistão libertou 16 testemunhas de Jeová
que são objetores de consciência e que se recusaram a servir no exército, destacou o secretário do Estado.
Uzbekistan's government has released hundreds of people who have been imprisoned because of their beliefs. Turkmenistan released 16 Jehovah's Witnesses who are conscientious objectors and refused to serve in the military.
Manteremos a liderança desde sempre da América a nível da liberdade religiosa, disse o secretário Antony Blinken, garantindo que continuaremos a trabalhar com defensores dos direitos humanos e comunidades religiosas para combater todas as formas de ódio e discriminação com motivação religiosa. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade desde Washington. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.